há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também passando simultaneamente no 660 do AM. Portanto, estamos pegando aí em duas faixas, o que é muito legal, porque permite que outras pessoas que normalmente não escutam FM possam também pegar o nosso programa. Como sempre faço, abro o programa com uma canção. Vocês acabaram de escutar essa maravilha chinesa que chegou ontem para mim. Eu já toquei aqui em outras oportunidades trabalhos desse virtuoso músico chinês que se chama Jia Peng Fang. Esse Jia Peng Fang, ele toca um violino chinês ancestral que se chama Eru. É um violino antigo, muito usado pelos chineses antigos para meditação e indução a estados alterados de consciência que eles já trabalhavam há 2.000 anos atrás. Esse CD se chama Cho, S-H-O, Cho. O artista Jia Peng Fang, música chinesa de alto nível para relaxamento, meditação, usando como base o eru, que é o violino chinês, com um arranjo orquestral, fica muito bonito. Eu vinha ouvindo no metrô lotado agora essa música, né? Vinha com o meu Discman ali, tranquilo, ouvindo um exemplar do Tao Te King do Lao Tse, né? Uma música chinesa, um livro com a sabedoria dos mestres chineses. E aí, quando eu vinha subindo aqui na Estação da Consolação, pela escada rolante, subindo aqui quase 7 horas, subindo uma leva e descendo outra leva para pegar na Estação da Consolação para ir para casa depois do trabalho, aquela massa de gente, e eu ali escutando aquela maravilha e subindo, né, de frente com aquelas centenas de pessoas que desciam na escada rolante ao contrário, e eu olhava para o rosto das pessoas assim, e ao mesmo tempo senti um contentamento de estar ouvindo uma música desse nível e perceber que as pessoas que estavam ali na correria, subindo e descendo as escadas, com o cansaço do dia, não vão poder escutar uma coisa dessas, não têm acesso a esse tipo de música, porque de repente liga o rádio ou a TV e escuta coisas aí sem qualidade, e se acostuma com aquilo e acha que música é só aquilo, e aquilo não é música, na verdade. Então eu vinha contente para cá, e mais contente ainda ouvindo a música, de poder compartilhar uma música dessas com vocês aqui pela rádio. E eu estava comentando aqui com o Tomás em off o prazer de compartilhar uma música dessa, porque se a gente não estivesse passando isso aqui, qual rádio que toca algo assim? É uma chance de vocês que estão escutando o programa também receberem a maravilha da música, se sentir bem, abrir o coração, ter sentimentos legais enquanto escuto uma música dessa. E eu sei da oportunidade de estar passando aqui, eu agradeço a Deus por me permitir passar tal música, por fazer tal música chegar para mim, e eu repasso contente para vocês, sabendo que é uma oportunidade única de passar algo que se a gente não tivesse passando aqui, dificilmente você escutaria em outro lugar. Então nós sabemos que é uma chance única, muito legal, e ainda mais sabendo que outras pessoas vão escutar depois pela internet, lá no nosso site, a gravação do programa, e também vão se sentir bem escutando a música. Então, como eu vinha escutando esse CD, e tem mais dois CDs do Jia Peng Fang aqui, eu tenho vários dele, eu vou permear o programa hoje com a sabedoria taoísta oriunda da antiga China, permeando com essas músicas maravilhosas também. Cerca de 600 a.C., existia um grande sábio na corte do imperador chinês. Esse sábio era bibliotecário, e aos 40 anos, saturado daquelas infindáveis guerras civis que ocorriam na China frequentemente, esse grande sábio, aos 41 anos, se retirou da corte, foi morar no alto de uma montanha dentro de uma caverna. Durante 40 anos, esse sábio, morando ali, observou os eventos da natureza, a neblina, o alto da montanha, a luz do sol, os suaves raios da lua, o voo dos pássaros, né? O movimento dos animais na floresta. Ele observava a natureza, as brumas da manhã e os raios de sol cortando as brumas e dissolvendo as brumas, trazendo a claridade do dia, a vegetação florescendo, as flores fluindo ali, se abrindo, né? Tudo vivo, tudo pulsando. Ele percebia o azul do céu, o vermelho da terra, né? A cor do barro ali alaranjado avermelhado, percebi uma vitalidade subindo da terra e uma outra vitalidade descendo do céu. E nisso ele percebia um equilíbrio das energias na natureza. Ele observava o céu aberto durante o dia, bem azul, e à noite o céu salpicado de estrelas, bilhões delas. Muitas vezes, uma noite tempestade, ele observava as nuvens cinzentas serem rasgadas pelos raios no meio da noite, e ele se admirava com tal poder da natureza. Então, depois de 40 anos de observação, esse sábio codificou tudo isso num estudo e resolveu ir embora da China. Monta num lombo de um boi preto, e quando ele vai atravessar a fronteira da China, o guarda da fronteira barra a passagem dele e diz o seguinte: o senhor é o maior sábio do país. Se eu deixar o senhor embora, a sabedoria vai embora com o senhor. Agora, se o senhor escrever a sua sabedoria e colocá-la num livro de forma sintética, aí eu fico com o livro e o senhor vai embora para onde o senhor quiser, já que a sua sabedoria vai ficar registrada num livro e aí a China não perde sua sabedoria. O Lao Tse voltou para sua caverna e escreveu um pequeno tratado chamado Tao Te Ching. E esse sábio, então, que se chamava Lao Tse, escreveu esse tratado, enrolou num pergaminho e deixou nas mãos do guarda da fronteira e foi embora. Historicamente, some aí a figura do Lao Tse, que a essa altura tinha 80 anos. O guarda da fronteira levou o manuscrito para o imperador e o imperador mandou reeditar. Editar, no caso. Esse livro vem sendo reeditado, então, desde 600 a.C., é o Tao Te Ching, uma das maiores obras da humanidade, contendo a filosofia chinesa que deu origem ao taoísmo, com os ensinamentos desse grande sábio chamado Lao Tse. Posteriormente, surgiram outros sábios que aprofundaram a doutrina taoísta, Chuang Tzu, Li Tzu, Li Tao e tantos outros grandes sábios. E então surgiu na China o taoísmo, que a nível de altura está equivalente ao confucionismo e ao budismo na China. São as três doutrinas principais que falam de consciência, de pensamento e de elevação consciencial. Na verdade, o que se diz nos bastidores é que o Lao Tse, ao escrever o Tao Te Ching, na verdade, ele apenas revelou um estudo que já vinha sendo feito há 2000 anos antes dele, ou seja, 2000 anos antes do Lao Tse, seria 2600 anos antes de Cristo, né? Quer dizer, 4600 anos antes da gente, da nossa era atual. E acredita-se esses ensinamentos ao imperador Huang Ti, o imperador amarelo. Então, quando se fala de Lao Tse, ele, na verdade, é o revelador de uma tradição chinesa muito antiga, que remontava 2000 anos antes dele. Inclusive, muitos taoístas misturam o nome de Lao Tse com o nome do Huang Ti, fazendo da mescla do nome dos dois um mantra, Huang Lao Ti, que é a mistura de Huang Ti com Lao Tse. Então, eu estou aqui com um exemplar do Tao Te Ching, que vocês acham em qualquer livraria, e ele tem várias editoras, mas tem uma edição muito bonita da editora Martin Claret, bem baratinha, e interpretada pelo grande filósofo brasileiro Huberto Roden. Então, uma edição muito bonitinha, baratinha. Agora, não é um livro fácil de ler, porque o Lao Tse colocou a essência da sabedoria que ele desenvolveu ou revelou dentro desse livro. E é óbvio, não é uma leitura fácil, tem que mergulhar profundamente e meditar em cima dos seus ensinamentos. Bom, olhando o Tao Te Ching e os ensinamentos do Lao Tse, o que, que sobressai assim, qual é a grande coisa que sobressai? O Lao Tse, observando os eventos da natureza, percebeu que não existe efeito sem causa. Todas as coisas têm uma causa. Ele chamou a causa de todas as coisas de Tao. Mas não dá para definir o Tao no sentido de o Criador, num sentido como nós definimos Deus como Criador aqui no Ocidente. Porque aqui no Ocidente, a tendência é falar de um Deus lá em cima e nós aqui embaixo, um Deus antropomórfico, como se fosse um homem lá em cima, apontando o dedo para os nossos atos cá embaixo. Não. O taoísmo sempre falou do Tao como algo que está em tudo. Seria semelhante ao conceito hermético que era muito frequente na Grécia Antiga, entre os ocultistas daquela época, e também no Antigo Egito, entre os iniciados e hierofantes, o conceito de um todo que está em tudo. E alguém pergunta, existiria algo fora do todo? Não, porque aí estaria faltando um pedaço, então não poderia ser chamado de o todo. Quando você fala o todo, é porque está em tudo. Você não quis deixar margem de dúvida de que aquilo interpenetra a tudo e a todos. É a mesma coisa o conceito de o Tao, dentro da perspectiva do taoísmo da China antiga. Uma onipresença que está em tudo. Não é homem, não é mulher, não é branco, não é baixo, não é negro, não é vermelho, né? Não está lá em cima, não está lá embaixo, está em tudo, né? Não dá para você conceber e corporificar isto, o tal. O tal está na natureza, é o relâmpago, é o mar, é o homem, é tudo que a gente possa pensar. Então, Lao Tse, sabiamente, no Tao Te Ching, diz que o tal, que pode ser explicado, não é o tal, porque falta linguagem para explicar o infinito. E como é que pode a nossa mente relativa tentar compreender o absoluto de forma relativa? Só o absoluto compreende o absoluto, ou seja, só o tal compreende o que é o tal. E nós, humanos, o que que sabemos? Nós sabemos aquilo que nós aprendemos. E dentro daquilo que nós aprendemos, que não é tudo, relativamente, a gente tenta compreender essas coisas. Então, ao falarmos disso, não significa que isso é aquilo. Significa que isso é o que nós imaginamos sobre isso. E é nisso que o Lao Tse estava certo. Não dá para conceber uma causa maior usando o raciocínio apenas de um ser humano. Agora, aquilo que nós não entendemos intelectualmente, nós podemos sentir no coração. Então surge no Tao Te Ching a noção de uma onipresença, um todo que está em tudo, chamado o Tao, base de todas as coisas. Segundo Lao Tse, existia primordialmente um grande vazio. Dentro desse grande vazio, o Tao produz uma grande explosão, que seria equivalente ao Big Bang, que a ciência fala, e também a Bíblia, quando fala que o Espírito de Deus flutuava sobre as águas e as trevas, nada havia, e o Espírito de Deus diz, faça-se a luz, e é depois da luz que tudo vem à vida. Luz, nós sabemos que é energia, e o que a física fala para nós hoje é que matéria é energia condensada, e energia é matéria em estado radiante, ou seja, qualquer coisa no universo é energia em graus variados de condensação. Então, nesse caso, quando na Bíblia se fala, Deus fala, faça-se a luz, ou seja, o verbo, é uma explosão de energia, da onde tudo vem, sugere correspondências com o Big Bang e sugere correspondências com o que o Lao Tse fala. Existia um grande vazio, chamado Wuxi. Dentro desse grande vazio, o Tao causa a grande explosão. Dessa grande explosão, surge uma força vital que preenche tudo. Essa força vital, essa energia, esse sopro vital, os chineses chamam de Qi, a força vital, que é o que nós chamamos no Ocidente de energia, nome oriundo da Grécia, que significa aquilo que dá movimento, atividade e que faz os seres trabalharem e se movimentarem. Na China, Qi é a força vital. Então, quando o Lao Tse fala que o Tao, dentro do grande vazio, produz uma explosão de quê? De energia, e energia é Qi. Então, o que que sobressai do Tao Te Ching? A existência do Tao em tudo. E segundo, o Qi, que é por onde o Tao plasma a vida e condensa todas as coisas. Esse Qi, essa força vital, é polarizada em duas polaridades, o Yang e o Yin. E a harmonia entre essas duas polaridades é que traz o equilíbrio das coisas. Então, tudo que é aberto, claro, é chamado Yang. Tudo que é fechado, obscuro, passivo, é chamado Yin. Então, a energia do céu é aberta, é Yang. A energia da terra é fechada, obscura, para dentro, é Yin. Desce, então, uma essência do céu, um Qi, Yang. Sobe uma essência da terra, um Qi, Yin. E o Yang e o Yin se misturam nas energias ambientais e daí surge a existência das coisas na Terra e também no universo. Então, a partir dessa sabedoria, eu quero linkar o Tao Te Ching com a sabedoria taoísta do Lao Tse com as músicas do Jia Peng Feng que eu trouxe. Há milhares de anos atrás, esses mestres taoístas já conheciam o poder da música na mente e no coração humanos. Falavam que determinadas músicas induziam estados alterados de consciência propícios à meditação, à interiorização, a um estado de quietude interior. Então eles desenvolveram instrumentos naquela época, com os equipamentos que eles tinham na época, os materiais, desenvolveram instrumentos incríveis, instrumentos de cordas maravilhosos, violinos incríveis como o eru, e daí desenvolveram uma sonoridade que só existe lá, muito maravilhosa. E essa sonoridade foi se espalhando pelo Extremo Oriente. E hoje nós temos a felicidade de ter equipamentos que fazem gravações sofisticadas. Então os músicos hoje capricham na sonoridade e os aparelhos gravam aquilo e nós podemos escutar essa música. Agora, a alma por detrás desta música remonta a milhares de anos atrás, remonta à sabedoria taoísta de que há um poder maior em tudo, um Tao, que há o Ti e a música, como elas são ondas sonoras que se propagam pelo ar, é uma expressão da energia, já que som também é energia. Os chineses já sabiam disso. E hoje nós temos pesquisas científicas que evidenciam que o tipo de som que nós ouvimos altera o padrão de ondas cerebrais e que naturalmente determinados sons agitam a mente e alguns sons relaxam a mente e o corpo, como também tem músicas que fazem o coração se abrir e pensar no infinito. Músicas como essa do Jia Peng Feng, né, tocando esse violino maravilhoso que vocês ouviram na entrada. E eu vou tocar agora mais outra música desse CD Cho. Na verdade, vamos deixar duas, Tomás, para o pessoal até poder gravar até o intervalo. Na volta do intervalo, eu quero ler um texto para vocês, uma mensagem linda que eu recebi de um amigo meu desencarnado e que é muito bonita mesmo. Eu gostei muito de ter recebido, eu quero compartilhar com vocês. E já estou falando muito, né? Estou explicando taoísmo, que é coisa difícil de explicar isso sem estar mostrando imagens para ilustrar, mas eu estou tentando, né? Na verdade, o meu propósito é fazer a ligação dessa sabedoria chinesa ancestral com a música que eu quero apresentar do Jia Peng Feng. E eu não estou falando da China atual, que tem bomba atômica, não. Estou falando da China imemorial, aquela China transcendental de milhares de anos atrás, de onde surgiu o taoísmo. Tomás, tudo pronto? Libera então para nós duas músicas do Jia Peng Feng, CD Cho. Thank you. Bom, amigos, vocês escutaram umas duas canções do artista chinês Jia Pengfeng, mestre no eru, que é o violino chinês. Duas canções lindas. Esse CD se chama Cho. A música que eu abri o programa também é desse mesmo CD, Cho, S-H-O, do músico chinês Jia Pengfeng. Vamos dar um intervalo? Na volta, eu vou colocar um outro trabalho do Jia Pengfeng, enquanto eu leio para vocês uma mensagem linda que eu recebi e que eu quero compartilhar com vocês. Já já nós estaremos de volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo e também no 660 do AM. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, eu falei um pouquinho sobre o Lao Tse, o Tao Te Ching e a origem dos conceitos taoístas. E agora, no segundo bloco, eu quero ler uma mensagem bem legal para vocês, ainda sobre o prisma da coisa chinesa. Então, pedi o Tomás para trocar o CD, coloquei outro CD do Jia Peng Feng. Esse outro CD se chama Rainbow, Arco-Íris, que também é tão bom quanto o anterior. Tem um outro aqui chamado Eru, tem um outro chamado River, tem mais um chamado Faraway. Felizmente eu tenho todos esses trabalhos, e aí ao longo da nossa programação durante o ano eu vou passando aqui essas músicas virtuosas. Nós tínhamos antigamente, ali pelos anos de 99, 2000, um programa New Age aqui na rádio, onde eu apresentava músicas como essas, porque eu tenho um acervo muito grande de coisa que não chega no Brasil. E tinha também um programa de rock progressivo, mas a grade da rádio é muito concorrida, e aí não tem mais esse espaço hoje. Mas quem sabe aí um dia a diretoria da rádio arranja uma brechinha para a gente poder fazer um programa de música de novo, porque o material que eu tenho ninguém tem no país. Talvez a pessoa que mais tem material é o Áureo Corrá, e eu faço muito intercâmbio com o Áureo Corrá e o Augusto, também meu amigo. Então nós fazemos intercâmbio, né? O que um consegue, copia para o outro, para não comprar igual, né? Então a gente vai trocando material. Então eu, Áureo Corrá, Augusto e mais algum amante de música aí no Brasil que tem acesso a esse material, mas é pouca gente. Mas como eu estou aqui na rádio, eu tenho a chance de poder repassar esse tipo de música. E o legal também, uma outra hora eu conto para vocês, tem uma equipe de espíritos chineses que aparece para mim há muitos anos. Eles se chamam Tao Shi. Eu aprendi muitas coisas fora do corpo durante o sono com esses espíritos. Manipulação de energia com as mãos, saídas do corpo, movimentação energética. Eles são muito bem-humorados. Uma outra hora eu conto para vocês, compartilho um pouco dos ensinamentos da sabedoria chinesa por um prisma espiritual universalista, porque eu não estou preso a área alguma. Eu procuro aprender tudo de bom, não importa a linha ou a doutrina, usando o discernimento para filtrar as informações e pegar aquilo que eu acho correto, sensato, justo e que me faz crescer e melhorar como ser humano, né? Outra coisa, só para lembrar, os dois textos que eu li semana passada, que foi um texto que falava de Jesus e o outro em que eu narrava uma vivência com Chiri Aurobindo no metrô aqui de São Paulo, eu esqueci de deixar no ar aqui o endereço para vocês mandarem os e-mails para a gente poder dali repicar os textos. Então você pode mandar o pedido para portadomundo@pop.com.br. Vou repetir, portadomundo@pop.com.br, tá? Pode mandar os e-mails a partir já de agora, que o Evaldo despacha para vocês a partir de amanhã ou a partir de segunda-feira, tá? E vocês recebem os dois textos em casa. E eu vou fazer melhor, esse texto que eu vou ler aqui hoje também, eu vou inserir ele também, eu vou mandar os três textos, tá? Porque semana passada, na pressa, eu acabei esquecendo de deixar o endereço. portadomundo@pop.com.br, manda ali no título do e-mail: eu quero receber os textos do Wagner Bosch. Eu vou mandar esses três textos juntos, os dois da semana passada e mais esse que eu vou ler aqui para vocês. É o seguinte, o mês passado eu estava trabalhando em Salvador, fui dar uns cursos lá. Na volta eu parei no Rio e fui visitar minha filha mais velha, a Helena, que tem 16 anos, que mora no Rio, e visitar meus pais também, meus irmãos que também moram lá. Então passei um dia no Rio, e na volta à noite eu vim embora, não pela ponte aérea do Santos Dumont saltando em Congonhas, eu acabei pegando no Galeão, e vim para cá, para São Paulo. Então estava muito lotado o voo, uma agitação, os voos estavam atrasados, era aquela época que estava dando uma confusão aí no tráfego aéreo, mês passado, em fevereiro. E eu então estou sentado ali com o meu Discman ouvindo uma música legal. Estava ouvindo, se não me engano, um CD do Like Wendy, que é uma banda holandesa que eu gosto muito. E ali sentado com um livrinho, o livro está aqui na minha mão, um livro do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista que eu gosto. Chama-se Momento Presente, Momento Maravilhoso, da editora Sextante. Vem junto um CD muito, muito legalzinho, com as músicas bem interessantes, né, para relaxamento, com conceitos budistas. Eu estava ali com um livro, gente, quando à minha frente, eu ali sentado, eu de olhos fechados, no meio daquela multidão toda, todo mundo agitado ali, porque o voo está atrasado, eu não fico agitado, eu sento ali, vou escutando minha música, vou lendo meu livro e não entro no estresse daquela correria de aeroporto, aquela agitação toda. E aí, eu de olhos fechados, na minha tela mental, eu vi a presença de dois espíritos, dois homens, de cerca de um de 50 e poucos anos, o outro de quase 40. E eu reconheci imediatamente esses dois homens quem eram. O de quase 40, ele desencarnou durante a década de 80, ele devia ter por aí 40 anos, 39, e o outro desencarnou recentemente, se eu não me engano, em dezembro ou janeiro agora, bem recente, aos 50 e poucos anos. Eu conheci ambos porque eles foram vizinhos da minha casa quando eu morava no Rio. Então, eu criança, na Baixada Fluminense do Rio, eu e meus irmãos, tenho dois irmãos, meus pais e minha avó morávamos numa casa pequena. E na casa do lado morava uma família, eram 9 filhos, né? Eles eram mais velhos do que eu e meus irmãos. Mas como nós éramos vizinhos, né? A gente sempre encontrava com eles, tinha amizade, os dois filhos mais novos jogavam bola com a gente. E os mais velhos eram 8, 9, 10 anos mais velhos do que a gente. Mas a gente se conhecia e tal. E muitas vezes os irmãos mais velhos falavam, ó, garoto e tal. Então eles viram a gente crescer. E ali estavam dois deles desencarnados, uma família de 9, com o passar do tempo, desencarna 1, 2, 3 ou 4. E nessa família de 9, 5 desencarnaram e 4 estão reencarnados atualmente, moram no Rio, ainda próximo à casa dos meus pais. A mãe deles ficou viúva muito cedo, com 9 filhos para criar, uma coisa complicada. Uma mulher que sofreu muito, e ela gosta muito de mim. Ela hoje está com bastante idade, né? E aí, quando eu estive no Rio, minha mãe falou, olha, desencarnou o filho mais velho dessa senhora e tal, ela lembrou de você, pediu se você pode ver ele, ver como está, aquela coisa toda do lado de lá. E ali, no aeroporto lotado, tá os dois irmãos, um de 40, o outro de 50 e pouco, o de 50 e pouco que desencarnou mais recente, os dois ali. E o de 40 estava nitidamente bem melhor do que o outro, porque já está desencarnado já há quase 20 anos. E aí ele me passou um recado, ele é muito sorridente, muito risonho, telepaticamente me passou o livro do Titiná na minha mão, peguei a caneta e comecei a escrever o que ele falou comigo, que é um recado para a mãe dele. Muito bonito. E eu nem passei ainda para ela, porque eu não passei a limpo o texto na correria e não fui mais ao Rio. E hoje ele apareceu para mim, agora no fim da tarde, e me cobrou. Você não passou o texto para minha mãe, me cobrou. Então eu lembrei e falei, tá bom, eu vou fazer melhor, vou falar na rádio porque ajuda outras pessoas que perderam familiares também a perceber que a vida continua, ajuda outras pessoas a superar a dor da perda dos entes queridos. Então eles eram 9 filhos. Tem 4 que estão encarnados e 5 estão desencarnados. Eram 7 rapazes e 2 moças. Não, desculpe, 6 rapazes e 3 moças. O nome do texto, gente, que ele quis me dar, chama-se Somos 9, Todos Vivos. Falando que eles continuam 9, porque 5 está do lado de lá e 4 do lado de cá. Então eu vou ler isso para vocês usando a trilha sonora chinesa. Pode liberar aí, Tomás. As 3 músicas do CD Rainbow, do Jia Peng Feng. E eu vou lendo essa mensagem curtinha, muito bonita, desse rapaz que me viu crescer, ele 10 anos mais velho que eu, e hoje apareceu para mim, apareceu mês passado, tá aqui o recado dele. Eu acho muito legal passar essas questões de vida após a morte de forma natural, sabe? Mostrando que a vida além da vida é real e não tem que ficar ajoelhando para os espíritos ou pessoas que estão do lado de lá, que são apenas pessoas que passaram por lá de lá. Podemos lidar da mesma forma que nós lidamos com as pessoas do aqui e agora. Vamos lá, somos 9, todos vivos. Você sabe, éramos 9. Com o tempo, alguns de nós retornamos para a casa espiritual. Atualmente, metade da turma está dentro da carne e a outra metade fora. Isso é assim por questões kármicas do próprio grupo. Mas todos estão vivos. A cada partida de um de nós, nossa querida mãe sempre sofreu muito. E você sabe que a vida dela sempre foi dura e cheia de provações. agora, novamente ela chora a partida de mais um filho. Ou seja, a turma de fora da carne está maior do que a turma de dentro. Nossa mãe foi envelhecendo e vendo seus filhos partindo da terra. Por isso, o seu coração de mãe, tão sofrido, está pesaroso e sem brilho. Então, aproveitando do seu conhecimento, nós lhe pedimos um favor de amigos e vizinhos que fomos. Fale com ela que estamos vivos e ainda somos 9. Ela gosta muito de você e receberá o recado com grande alegria. Isso aliviará sua dor e renovará suas energias. Basta dizer que nos viu contentes e bem e que falamos isso, que nós ainda somos 9. Oportunamente, por causa da idade, será a vez dela partir da terra. E nós faremos uma grande festa de recepção para ela, que merece ser feliz depois de tanta provação. Mas não fale nada sobre isso com ela. Você sabe que a maioria das pessoas não lida bem com essa questão. Só dê o nosso recado. Por favor. Nós vimos você criança, correndo e brincando pela rua. Hoje, vemos o homem que você se tornou. Sabemos do seu trabalho e ficamos felizes de ver você cumprindo sua meta. De tudo, o mais importante é a semeadura de atos benéficos entre os homens. E as flores espirituais que você vem plantando têm iluminado e esclarecido muitos corações. Ficamos contentes de ver você realizar isso. Continue assim e agradeça a Deus pela luz que guia sua vida. E obrigado pela atenção e gentileza de levar nosso recado para nossa mãe. Um grande abraço para você e sua família. terminando o programa, eu vou ler um trechinho aqui do Tao Te Ching, muito bonito, com a sabedoria do Lao Tse, enquanto vai rolando a última música do Jia Peng Feng, esse CD Rainbow, e nós nos despedimos do programa de vocês hoje com esse trechinho do Lao Tse. O excesso de luz cega a vista, o excesso de som ensurdece o ouvido, condimentos em demasia estragam o gosto, o ímpeto das paixões perturba o coração, a cobiça do impossível destrói a ética, por isto o sábio, em sua alma, determina a medida para cada coisa. Todas as coisas visíveis lhe são apenas setas que apontam para o invisível. E eu me despeço hoje de vocês, dedicando o programa de hoje a esse grande sábio, Lao Tse. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.